Olá, olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Gabriela e estamos aqui exclusivamente para falar sobre um assunto de muita importância.
E bem polêmico, viu, gente?
Pois é, menina, mas calma que eu nem te apresentei ainda. Mas já que a nossa queridíssima abriu o bico, vamos apresentar nossa equipe para vocês, caros espectadores.
Bom, eu me chamo Catarine e sou uma verdadeira amante dos esportes. Mas não deixe passar aquela boa fofoca, sabe?
E bota amante nisso.
Abertura do Bahia.
E com orgulho. Porém, não podemos esquecer do nosso queridíssimo Tarsis.
Ô, gente, eu tô esperando só minha deixa aqui, viu?
Então fale, amigo. Deixe de drama, vá.
Boa, gente. Meu nome é Tarsis Pereira. Eu gosto de esportes, gosto de Stranger Things e sou apaixonado por rádio e telejornalismo. Mas deixa de enrolação que esse é um assunto pra outra conversa e vamos para o nosso tema de hoje.
O nosso tema é sobre o limite entre a ética jornalística e a notícia em primeira mão.
Lu, esse tema é tão necessário porque nos últimos tempos, infelizmente, muitos jornalistas não têm noção da ética jornalística, ou parece que se esqueceram dela.
Algo que é tão vital para nossa carreira, nossa vivência. Essa sede do imediatismo e de sempre querer ser o primeiro a dar notícia, acaba que esquecemos o que nos faz sermos humanos, a empatia e o que nos torna bons profissionais, a ética.
Mas antes de nos aprofundarmos, vamos lembrar aqui os princípios éticos que todo jornalismo que se preze deve saber.
Lembrando que depende de cada método e códigos de conduta de cada veículo. Porém, isso não anula esses princípios.
Mas que princípios são esses, Kat?
São 6 princípios e eles são a precisão das informações que são divulgadas, verificando os fatos e fontes, a imparcialidade...
Até porque... A mídia, por ser formadora de opinião, deve ser laica.
Exatamente, Tarsis. A honestidade, já que devem ser honestos em sua conduta profissional, fugindo da distorção dos fatos. A transparência, nas fontes e nas divulgações. O respeito pela privacidade e dignidade do outro. E por último, mas não menos importante, a responsabilidade social, de servir o interesse do público, buscando informar a sociedade da maneira mais responsável possível.
E agora que a gente sabe desses principais pontos-chave, é possível lembrar de vários casos em que essa ética jornalística não se obteve.
Tem vários exemplos, mas o que a gente vai falar hoje, com mais foco, são os casos da Marília Mendonça, o da Avião da Chapecoense e da Boate Kiss.
Mas antes disso, a gente tem que lembrar que essa necessidade e essa pressão pela notícia em primeira mão tem triplicado nas últimas décadas.
Já que o jornalismo é uma profissão bem antiga, mas por que isso vem crescendo nos últimos tempos?
Bem, as redes sociais e as plataformas de divulgação aceleram o ritmo da divulgação e intensificaram a disputa justamente nessa notícia em primeira mão.
E, infelizmente, as redes sociais não são só flores, já que essa pressa pode levar a riscos de desinformação e sensacionalismo. E esse risco pela desinformação leva à disseminação de notícias falsas.
As tenebrosas fake news.
Isso, e com a verificação dos fatos leva tempo, essa pressão volta para postar as informações rapidamente, o que pode levar a erros e a divulgação de informações imprecisas.
E sobre o sensacionalismo e o foco da viralidade nas redes sociais, notícias que se despertam fortes emoções tendem a se espalhar rapidamente. E isso pode levar à criação de notícias sensacionalistas e impactantes, justamente só para gerar público.
Isso lembra que esse sensacionalismo esteve presente em todos os casos que vamos falar agora, começando com a Chapecoense. Como todos sabemos, no dia 28 de novembro de 2016, aconteceu uma das maiores tragédias do futebol brasileiro. O avião que transportava a equipe caiu próximo à cidade de Medellín, na Colômbia. Infelizmente, 71 pessoas perderam a vida naquele acidente, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes do clube e jornalistas. Um momento de total comoção, que infelizmente contou com as inúmeras falhas da imprensa em sua divulgação. A busca pela notícia em primeira mão levou a erros graves e só fez ampliar o desespero das famílias. Foi algo tão absurdo que um jornal chegou a estampar a manchete que o piloto do voo estaria embriagado, informação que é totalmente inverídica. Além do sensacionalismo extremo, divulgando até imagens gráficas do acidente, algo que vai totalmente contra a ética jornalística.
O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria, né, amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
Isso não é muito diferente do caso da Boate Kiss. O incêndio da Boate Kiss ocorreu em 2013 e resultou a morte de 242 pessoas. O caso teve uma repercussão tão grande que o sistema de segurança de locais de festa mudou só por conta desse caso. E eu nem preciso falar que a imprensa cometeu uma série de erros. Primeiramente, a divulgação de informações imprecisas, no meio da confusão que foi tudo aquilo, foi largado número de vítimas erradas. Informações absurdas do que foi causado o incêndio, mas infelizmente esse não foi o único erro.
É de deixar qualquer um triste, tanto pelo caso, tanto pela cobertura da tragédia.
Houve sensacionalismo também em cima desse caso. Isso inclui a publicação de imagens e filmagens que exploram o sofrimento das vítimas e de seus familiares, sem considerar o impacto emocional que isso poderia ter.
Sem falar da violação da privacidade das vítimas. Tem até caso de jornalista entrando nos hospitais, que estavam uma loucura, para entrevistar e filmar os envolvidos. Só de lembrar desse caso me dá até arrepio.
Infelizmente, um incêndio que começou por volta de entre duas e meia da manhã, na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, é a quinta maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. É um polo universitário muito importante. O incêndio foi provocado provavelmente por um start de fogos de artifício, que é detonado dentro de um ambiente fechado, uma boate. Há dúvidas ainda sobre a capacidade dessa boate, de 1.000, 2.000 pessoas. A verdade é que isso provocou um incêndio muito forte.
O próximo caso e último é o da Marília Mendonça. Antes mesmo de a notícia da morte da cantora ser confirmada na sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, a cobertura da televisão sobre o caso já era marcada por uma sucessão de episódios questionáveis. A assessoria divulgou que ela havia sido resgatada. Imagens aéreas do enterro restrito aos familiares e amigos, até a exposição de artistas visivelmente abalados, como foi o caso da Luísa Sonza, no programa Domingão com o Hulk. Erros como a apuração das informações sucederam esse caso e fora a responsabilidade da imprensa ao veicular informações precisas, é ainda maior diante da concorrência com os aplicativos de mensagens e redes sociais, onde circulam muitas fake news.
A cantora Marília Mendonça morreu na tarde de hoje durante um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. O avião caiu por volta de 3h30 da tarde. O bimotor levava a cantora para um show em Piedade de Caratinga e caiu no córrego do Laje, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Além da artista, outras 4 pessoas estavam no voo: um assessor, um tio de Marília Mendonça e 2 pilotos.
Em momentos de tragédia, a imprensa desempenha um papel crucial na informação e no apoio à sociedade. Porém, é essencial lembrar que a busca pela notícia não deve comprometer a responsabilidade e a precisão dos fatos. Além de que, atrás de cada notícia, existem histórias humanas que merecem ser tratadas com respeito. Os erros cometidos no passado nos mostram a importância dos profissionais de jornalismo repensarem suas práticas, colocando as vítimas sempre em primeiro lugar.
É isso, queridos ouvintes. Essa foi mais uma edição do Especial Rádio Já. Roteiro, produção e apresentação e edição de Tarsis Pereira,
Catarine Giovanna
e Luísa Gabriela.
Sob a coordenação e operação de áudio, Leonardo Bião.
É isso, gente. Até a próxima.
Bye, bye.
A gente se vê. Valeu.